Virginia. Did you know the law protects patients from surprise medical bills? Insurance companies and hospitals post cost information online. You can request a good faith estimate 3 days ahead of hospital care. Know your rights as a healthcare consumer. Visit controlyourcare.com to learn more about patient-focused healthcare laws. ControlYourCare.com can help empower your healthcare decisions. Paid for by the Virginia Hospital and Healthcare Association.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
FM Network.
Começando mais esse Bears Cave maravilhoso para você e para toda a sua família, torcedor do Chicago Bears. Mais um Bears Cave na área após essa segunda semana de NFL. Eu sou o Olavo Montenegro, você conhece muito bem, estou aqui com os meus amigos que vocês também conhecem muito bem, Vitor Silva.
Salve, salve, Olavão, Breno, amigos que estão acompanhando aqui esta live do Bears Cave, live número 71. Pois é, vamos aqui para falar de mais um clássico, de mais um roteiro que se repetiu, infelizmente, para o nosso lado. E a frustração que isso gerou, porque, olha, não pegou bem nem na nossa torcida interna, lá no nosso querido grupo do WhatsApp, muito menos na mídia americana, porque a coisa esquentou.
Sim, exatamente. E acompanhando aqui conosco, como nosso companheirinho de sempre também, lá do Bears Brasil, Breno Zusbacher.
Fala, Olavo, e aí, Vitor, espectadores, ouvintes. É, o Vitor falou mais uma vez, repetiu o roteiro com todos os mesmos elementos, não faltou nada. A gente checou todos os check the boxes de tudo, interceptação no final.
Já tem o bingo já, né?
É, já tem o bingo pro clássico contra os Packers. E não falha nunca, não falha nunca. É as zebras, não é só por causa delas que a gente perde, o time joga mal. E aí acontece tudo aquilo que a gente tá acostumado que a gente vai analisar agora com muito sofrimento depois desse jogo.
Com certeza. Isso, muito mais, a gente vai analisar aí os pontos-chave desse jogo contra o Green Bay Packers na semana 2, logo após a vinheta que você já conhece, aquela vinheta maravilhosa. Chicago, Chicago. Muito bem, gente, voltando aqui para falar sobre esse jogo que deixou a gente ali pistola, para não dizer outras palavras mais pesadas e fortes. Mas antes da gente falar isso, começar a falar sobre o jogo, vamos falar sobre o nosso parceiro MW Lab Digital. Sim, ela mesma. Você, meu amigo, que tem algum negócio na internet, você tem alguma página, você tem um lance de vendas, você é um empreendedor que está ali querendo alavancar as suas vendas, você tem que conhecer a MW Lab Digital. A MW Lab Digital automatiza todo o marketing digital da sua empresa. Com ela, você cria uma máquina de vendas incrível. A especialidade deles é o quê? Trazer cliente. Todo dia é cliente novo pra ti. Os caras da MW Lab Digital, eles são certificados pela RD Station, a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. E isso não é pouca coisa. Então, fiquem ligados. Se tem a RD Station e tem a MW Lab Digital, tem resultado. Na MW, o cliente tem todo o suporte técnico no desenvolvimento ponta a ponta do seu projeto. Eles te ajudam na apresentação do site até lá no final, o inbound marketing. Na descrição aqui do vídeo, aqui no YouTube, e também lá na descrição do post no nosso site lá do Fambo.net. Vai ter lá o link para você conhecer o projeto deles, para você conhecer a MW Lab Digital. Então, se você tem uma empresa, não esqueça. A MW Lab é sua amiga.
Touchdown, Chicago Bears!
Muito bem, meninos. Vamos falar agora, vamos aqui para abrir o Muro das Lamentações. Esse jogo aí que... Sim, esse jogo aí que deixou a gente com a pulga atrás da orelha, usando termos aqui bem family friendly. E foi tenso, hein, o jogo. Você mandou o jogo de prime time, Sunday Night Football, 27-10, Green Bay Packers. Panorama inicial, panorama geral, o que você tem a dizer sobre o jogo, assim, de um modo bem abrangente, bem geral?
Essa é a nossa equipe, né? A gente... Eu não sei qual era o nosso prognóstico de vitórias na temporada, acho que ficou entre 5 e 7, né? Acho que 5 mais pessimista e 7 um pouco mais de otimismo. E isso reflete o nosso elenco, né? Um recorde de 5, 7 vitórias não é um elenco muito forte. É isso aí, esse é o nosso time. Se a gente for analisar o contexto desse início de temporada, a gente está 1-1 contra dois adversários que supostamente a gente deveria ter perdido os dois, né? Então, o saldo, na teoria, é positivo. Agora, a gente teria que aprofundar um pouco mais em relação à qualidade do desempenho, né, em campo.
É, o Breno falou bem. Não tem muito que colocar mais no quesito campanha. Um nessa altura do campeonato. Não foram todos que pregavam isso, né, principalmente da estreia contra o San Francisco 49ers, mas quis a chuva que isso não acontecesse, que isso atrapalhasse um pouco, né, para provar que o urso também sabe nadar. Mas no jogo contra o Packers ficou bastante exposto, né, os problemas que o time já teria quando enfrentasse um time competitivo ao extremo, quando enfrentasse um contender. Por mais que não fosse o Green Bay Packers das temporadas anteriores, mas ainda é um adversário que você tem que tomar bastante cuidado, sempre. O Aaron Rodgers, não vou nem entrar no mérito, né? 29 partidas com ele no comando contra o Bears, ele ganhou 24, contando com o jogo no domingo. E ficou um sentimento de muita frustração. Frustração. Agora eu consegui falar direito. Frustração. Porque com tudo que a gente depositou, principalmente com Justin Fields, um novo ataque que se desenhava e tal, por mais que em alguns momentos a gente observasse e falasse assim, pô, o time que tinha uma peneira na linha ofensiva tá conseguindo se virar bem. Os wide receivers estão executando as rotas direito. Então, a principal peça acabou falhando no jogo, no prime time, que deixou muita gente com o pé atrás a respeito se o Justin Fields realmente é o quarterback da franquia. Nem tanto o resultado, que creio que para grande parte da torcida ele já seria esperado pelo recente histórico e tudo mais, mas o desempenho principalmente do Fields colocou muita coisa a ser levantada, né? Muitas dúvidas a serem levantadas lá no Halas Hall.
Exatamente. Isso aí a gente vai entrar mais em detalhes agora durante a gravação. E realmente, o panorama que era esperado, realmente sendo bem realista, era todo mundo esperava uma derrota realmente, querendo ou não, com o Bears passando por reconstrução, por um rebuild aí que estamos tendo, o esperado, o mais natural seria realmente perder, mas a gente pelo menos queria perder atirando, né? Cair atirando. E não parecer tão vulneráveis como a gente pareceu na maior parte do jogo. A gente começou a partida com um drive bem forte, né? Um drive bom. A posse de bola começou com o Green Bay, a gente conseguiu segurar o ataque deles na primeira campanha, cedendo para eles só um field goal, e a gente já respondeu com um touchdown, com uma campanha bem explosiva. O que deixou, talvez, esse drive deu essa quebrada esse aumento de expectativa, porque foi um drive realmente muito bom. Boas corridas do Montgomery, foi um ou dois passes do Fields que encaixaram bem, e depois uma corrida do próprio Fields ali para o cantinho da end zone, fazendo touchdown. Depois disso, só deu Green Bay. Só deu Green Bay e parece que o time entrou em choque. Ali que a gente teve muita gente cornetando bastante o Justin Fields durante a partida e após a partida também. E ele teve suas falhas, teve seus erros, obviamente. Ninguém vai passar plano pro garoto. O garoto ele cometeu alguns erros que ele não deveria ter cometido, principalmente algumas leituras assim, leituras bobas. Às vezes um jogador muito aberto, ele demora. A gente viu talvez ele com... Talvez ele estivesse muito nervoso para a partida e ele segurou muito a bola. Ele tava mostrando uma certa... Um certo receio de fazer os passes quando ele era chamado para fazer passe. Aquela outra jogada onde ele consegue escalar o pocket, consegue fazer se desvencilhar ali da marcação de uma forma bem boa, inclusive. Mas aí ele não corre, que ele poderia ter corrido ali, ganhar algumas jardas, mas não, ele prefere passar mais à frente da linha de scrimmage, bem à frente da linha de scrimmage, inclusive. Então a gente viu um Justin Fields bem nervoso, um Justin Fields ali que não estava nos seus melhores dias, principalmente no aspecto mental, e é uma coisa que o Chicago tem que trabalhar realmente, né, no aspecto mental. A defesa também teve problemas, né? A gente viu Kyler Gordon sendo queimado toda hora. A gente viu ali o Brisker sendo queimado. Até o Roquan Smith, que é o melhor jogador da defesa hoje, sendo queimado em diversas jogadas, seja em corrida, seja em passe. Talvez os destaques positivos seja só o Travis Gibson, que conseguiu 2 sacks. E a defesa não teve um jogo bom, cedeu muita jarda corrida. O Aaron Jones e o outro, AJ Dillon, fizeram a festa. Tanto que, se você for ver os números ali, o Aaron Rodgers nem passou tanto assim. Nem foi tão necessário ele passar, né? Porque o jogo corrido tá entrando bem. A partir do segundo período, da segunda metade de jogo, já o jogo corrido nosso começa a encaixar, começa a entrar. Montgomery fazendo boas corridas, carregando o time nas costas praticamente, carregando o ataque inteiro nas costas. E a nossa defesa conseguiu se ajustar, apesar de ter cedido 3 touchdowns em um só quarto na primeira metade do jogo. A defesa vai e consegue se reajustar um pouco, consegue segurar a Green Bay, que eu não sei também até quando não foi o próprio Green Bay que pisou um pouco no freio, e conseguiu ali segurar o ataque no segundo tempo, ceder só 3 pontos para Green Bay. Então a gente tem que ver. Vocês acham que com todo esse desempenho que a gente tem ali, erros no play calling principalmente, porque o Luke Getsy protegeu demais o Justin Fields, ele não deixou o menino passar muito, ele teve só 10 tentativas de passe o jogo inteiro. Com os erros da equipe, do front office, das chamadas, os erros individuais do Justin Fields, os erros coletivos da defesa, vocês acham que já dá para condenar esse time a temporada inteira? Ou vocês acham que ainda está muito cedo para condenar o time e acham que ainda esse foi o jogo que já era esperado perder mesmo e que a dor do crescimento, a dor dessas porradas que ele está pegando agora vai fazer o time pegar casca para até o final da temporada se portar melhor?
Olha, condenar eu acho meio exagerado, assim. É porque a NFL é muito semana a semana, né? Tu pode fazer um bom planejamento num jogo e acabar com a partida e tal. Pode conseguir ajustes no meio do jogo, como a gente teve na primeira semana. Então, assim, parece... isso vai ser muito discutido ainda. Se eles estavam realmente protegendo o Fields de uma secundária boa ou se eles não confiam nele. Aí vai ficar essa coisa. É que eles não estão confiando nele ou só que eles só queriam proteger ele para não perder, é que ele está num início de trabalho com um novo sistema ofensivo, não vamos expor ele para uma secundária que é forte. Talvez se ele soltar o braço agora nos próximos 2 jogos contra os Texans e os Giants, talvez a gente tenha aí a resposta. Se ele ficar também nesses jogos aí passando 10, 15 vezes por jogo, aí alguma coisa talvez tenha aí por trás. Mas condenar, eu acho que não. Eles fizeram planejamento e talvez planejamento e execução errado durante o jogo, porque o nosso jogo era aquelas duas primeiras campanhas, da defesa e do ataque. Conseguir parar o jogo terrestre deles e aplicar o nosso. E aí a gente desgringolou depois daquilo. O nosso jogo, o cenário ideal para ganhar o jogo, uma eventual possibilidade de vitória, era aquelas duas primeiras campanhas. E aí depois a gente não conseguiu mais parar o jogo terrestre dele. Então aí a partir dali complicou. O Rodgers não fez um grande jogo. Com o que a gente está acostumado do nível dele, ele não carregou o time nas costas.
Porque ele não precisou.
Nessa defesa. Exato. E o Jones estava correndo, ele terminou o jogo aqui com 9.7 jardas por carregada. Meu Deus, por que tu vai passar a bola? Tu tá conseguindo um force down por corrida, praticamente. Sabe? Então, ali... No, isso é surreal. 9.7. Não tem como tu ganhar um jogo assim. Se tu tem um quarterback roda a fama do outro lado e tu tá cedendo quase 10 jardas por corrida, sinto muito, tu não vai ganhar o jogo. E, de alguma forma, se as zebras dão aquele TD do Fields correndo, a gente ia ficar por uma posse, né? Quando ele podia acontecer, como é que é a NFL, né? Mesmo jogando mal, a gente podia quase estar vivo naquele jogo. Ia nos dar o aspecto que pelo menos eles lutaram até o fim e conseguiram deixar próximo o jogo. Mas a real é que o desempenho foi bem abaixo na semana e reflete o nosso elenco, em comparação com um elenco mais forte do que o nosso. Então não tem. Esse jogo de domingo, eles erraram em praticamente tudo. Não tiveram um bom planejamento, não conseguiram executar. E aí o reflexo está no placar. E a gente agora vai para a semana 3, 1-1.
Não só reflexo de elencos também, mas também reflexo de você ter um time em reconstrução com coordenador ofensivo que está executando seu trabalho pela primeira vez. Você tem toda uma nuance, principalmente no ataque. Defesa nem tanto, porque já o Alan Williams já tem já seu tempo já na liga. Enfim, o Getsy está tendo seu segundo jogo para valer, valendo como coordenador ofensivo. Isso acabou pesando um pouco, né, no que diz respeito a não aproveitar o que o time tem de melhor, pois se do lado de Green Bay o jogo corrido estava funcionando, do lado do Bears, o jogo corrido do Bears também estava funcionando. O Montgomery terminou com mais de 100 jardas terrestres e o Bears não aproveitou que o Montgomery estava sendo o melhor homem em campo, né, do lado do ataque. Não vou colocar a culpa da derrota só no desempenho tétrico, a gente pode colocar dessa forma aqui do Justin Fields. A gente pode colocar nos wide receivers que eles foram muito pouco acionados. O Pringle não teve nenhum passe em direção dele. O Darnell Mooney terminou com uma recepção para menos 4 jardas, é muito pouca coisa. O Cole Kmet teve um passe que ele dropou e estava muito mal também nos bloqueios. Então, todo esse fator acabou pesando. Eu me pergunto se não fosse no jogo no horário nobre, no clássico, se isso passaria batido. Talvez essa cacetada fosse necessária para mostrar que o time ainda tem muito trabalho a se fazer. Não é hora de caça às bruxas, tem toda uma temporada pela frente. Não nos venderam que o Bears ia competir logo no primeiro ano. Então, vamos com calma. Vamos com calma e essa temporada vai ser para o Fields desenvolver e provar se ele realmente tem valor e se ele pode comandar uma franquia. É claro que uma partida assim pesa negativamente, mas ainda tem mais 15 jogos para ele se recuperar. Se ele mantivesse em constância, não sei não se não vão puxar o gatilho no draft do próximo ano, já avisando um Bryce Young da vida, por exemplo. Mas a última impressão que o Fields deixou coloca muita pulga atrás da orelha no torcedor, viu? E em partes não dá para tirar a razão da torcida, pois de tanto quarterback que nós já tivemos, cara, de quarterback abaixo da crítica, a gente entende bem, infelizmente.
Isso aí, temos que concordar com isso realmente. E assim, eu vou aproveitando aqui a interação da galera que está acompanhando. O Carlos Eduardo Giacomitti pergunta aqui: o Fields vai dar a volta por cima? Bem, vamos lá. Acredito que sim. Eu acho que ainda está cedo para qualquer coisa. Querendo ou não, ele teve um... A gente tem tudo, acho que tudo na questão desse esporte, principalmente, a gente tem que colocar no contexto. Contexto de que ano passado ele jogou só 12 jogos, num esquema completamente horroroso para ele e pro time inteiro. Há uma troca de gestão completa, troca GM, troca técnico, começa a haver uma tentativa de mudança de cultura na equipe e tudo mais. E a gente está num segundo jogo, onde o primeiro foi um jogo completamente atípico, debaixo de chuva, que não dá para tirar conclusão de nada também. Que bom que a gente ganhou, porque foi uma vitória assim, simplesmente a vitória pela vitória, porque não dá pra tirar conclusão de nada. E hoje, o segundo jogo contra uma equipe que é claramente mais forte, esse ano pelo menos, e que dói por ser o maior rival. E aí eu acho que, por conta disso, os nervos acabam se acalorando. A gente fica mais emocionado, torcedor. Mas eu acho que não dá para tirar ainda de colocar a cabeça do Fields num espeto e colocar na frente do Soldier Field lá, porque eu acho que dá tempo, tem toda uma temporada pela frente. Há adversários, Chicago vai enfrentar agora adversários que são mais equilibrados com ele. E vai ter tempo para a gente ver essa mudança. Porque, realmente, ontem não foi um jogo bom, ontem o Fields entrou nervoso, ontem a defesa entrou nervosa, não foi um erro de um jogador só dentre 53 que definiu a partida, né? Então, eu acho que sim, ele vai mudar, eu acho que ele vai dar a volta por cima, sim. Eu acho que ele não, talvez não chegue, não termine um ano, não termine um ano cravado que ele é o cara vai ser a cara da franquia nos próximos 15. Pode ser que não. Mas eu acho que ele vai mostrar que ele tem capacidade de evoluir, porque as habilidades atléticas ele tem. O que falta para ele só é diminuir a afobação e melhorar um pouco a mentalidade dele, a questão de leitura de jogo. Eu acho que vai. Eu até dei o exemplo do nosso grupo lá do WhatsApp. Inclusive, aproveitando aqui, se você não está no grupo, fale lá, mande um ADM lá no nosso Twitter, pro arroba BearsCaveBR ou lá pro arroba BearsBrasil com Z, e peça lá para entrar no nosso grupinho. Já estamos aí alcançando a marca de 100 pessoas no grupo. Isso é um recorde. E eu falei lá, deu o exemplo do Tua Tagovailoa. Tua Tagovailoa também entrou cheio de incertezas, vindo de lesão. Quando ele entrou no time, não entrou bem. Ano passado teve um ano passado bem difícil, todo mundo duvidando da força do braço dele, etc. Mas esse ano, que esse ano, se não me engano, é o terceiro ano dele, né? O terceiro ou o quarto já é o ano dele? É o terceiro, né? O terceiro ano dele. Agora sim o Miami resolveu investir, trouxe gente nova, reforçou a linha ofensiva, trouxe Tyreek Hill. Trouxe peças aí, draftou o Jalen Waddle, que o cara em duas partidas já mostrou que tem muito futuro na NFL. Começou a montar um time interessante ao redor do menino e tá aí, 2-0. Teve jogos bons, inclusive uma virada emocionante nesse domingo. Talvez o ano que vem esse seja o nosso Justin Fields, no seu breakout year. Eu acho que não só daria pra gente entrar numa conversa de vamos ligar o botão de reset de novo e draftar um outro QB ano que vem, realmente se ele for pavoroso ao longo do ano inteiro, aí a gente conversa, ou pelo menos na maior parte do ano, aí a gente conversa, lá na frente. Mas a gente tem que ver, a gente tem que dar tempo ao tempo, tem que acompanhar semana a semana, tem que fazer o nosso papel de torcedor, que é torcer, e tem que aguardar realmente para ver o que ele vai demonstrar com essa nova comissão técnica. E aproveitando os comentários aqui também do Bruno Facchini, ele deixou uma sequência aqui interessante, em que ele fala aqui que muitas vezes ele acha que o Fields anda jogando preso, parece podado pela comissão. E isso liga já com outra frase dele, que é combinando a atuação ruim do Fields junto da declaração, no mínimo discutível, que ele deu. Será que a coisa ficou feia pro lado dele? Né, que na coletiva, acho que foi hoje de manhã já, ou foi após o jogo, não lembro agora, ele falou que, quando perguntado sobre a questão, sobre por que tantos poucos passes, ele falou, né, que ele tá lá para executar o plano de jogo. Se o plano de jogo não dá passes para ele, ele tem que baixar a cabeça e fazer o que manda. E aí pode ter não sei se isso pode ter gerado rusgas aí entre ele e a comissão, não sei se foi só um desabafo ali pela cabeça quente depois da derrota, né, o que, que vocês acham aí dessa questão do menino Fields?
Bom, ele como você bem destacou, ele falou que só seguiu o plano de jogo, que o Getsy tinha falado para eles que eles iriam correr bastante com a bola, correr com a bola até as gargantas do Green Bay Packers. Isso, palavras que o Justin Fields na entrevista pós-jogo. Quanto à declaração que ele falou que os jogadores sentem mais a derrota do que a própria torcida, é um misto de sentimentos, porque, por um lado, você se colocar, pode sair só como acima do torcedor e tudo mais, você vai acabar trazendo uma bronca para si, porque falar de torcida com estar de cabeça quente é muito complicado. Já vimos casos nos Estados Unidos a respeito de fala sobre torcida, né? Eu lembro de uma do armador Bonzi Wells, do Portland Trail Blazers, no começo da década de 2000, falando que os torcedores nos vaiam, mas no fim, depois eles querem nos abraçar, querem pagar autógrafo, porque a torcida não tem tanto peso. Isso vindo de um armador da NBA para uma torcida do Portland Trail Blazers, que é um dos times mais tradicionais, isso mais de 20 anos atrás. Agora, no caso do Fields, ele se coloca nesse caso, né? Porque se colocar acima da torcida, pode soar como se colocar acima da torcida, porém, pode soar como eu tô me importando, eu quero melhorar e eu sinto a dor também do que o torcedor sente. Talvez não tenha colocado as palavras corretas, mas é o que tá passando aqui pela minha cabeça. Se desse algum rebimboco, desse algum problema, já tinham anunciado que o Trevor Siemian joga como titular na semana 3 contra o Texas. Isso já teria acontecido. Mas, como o Olavo falou, eu concordo com ele. Pode ter falado de cabeça quente, garoto ainda, 23 anos, derrota fora de casa, uma pilha de nervos. Nem todo mundo tem sangue de barata para poder respirar fundo e falar que deu um bibilitique. Nós vamos pensar no Houston, Texas no próximo domingo. Ah, o que aconteceu no jogo? Vamos pensar no Houston, Texas no próximo domingo. Ah, por que o Guess falou nada, fez tudo errado? Nós estamos pensando no Houston, Texas no próximo domingo. Nem todo mundo é bibilitique. E o menino acabou estourando. É aquilo que a gente fala. Uma partida ruim, beleza, até vai. Só que se manter essa inconstância, qualquer declaração que for dada, e se ele continuar jogando mal, pode continuar pegando ruim pro lado dele.
É, o contexto todo da declaração vindo de um jogo ruim da parte dele e de um jogo ruim do time como um todo, num contexto do time que ele está inserido, com a rivalidade que ele está inserido, sabe? Parece que é um pouco desconexo. Eu entendo o lado dele. É óbvio que para os jogadores é muito importante, pelo menos para a maioria deles, não sei se todos, né? Não vou dizer que todos realmente se importam, mas tenho certeza que a maioria se importa, gosta do que faz ali e não quer perder. Né? Os caras treinam, se chocam fisicamente o tempo todo, eles querem desempenhar, eles querem ganhar o jogo. Mas ele não foi nem questionado em relação ao sentimento da torcida, né? Ele que trouxe esse comparativo. Então, eu não sei, pegou mal, mas claro, vai depender dele e do time dar a volta por cima nessa situação. Com relação a outra declaração em relação ao planejamento, que daí ele não passa, eu acho que isso aí eles veem internamente, é muito mais a questão de posicionamento dele na entrevista, que ele, pelo jeito, ele tem que cuidar um pouco. Ele falou questão de logo, logo a gente vai estar ganhando dos Packers, né? Acho que temporada passada é isso. Ele falou questão do jogo não ser muito rápido pra ele, acho que isso foi na pré-temporada, né?
Na pré-temporada,
E aí,
logo depois do draft. O jogo
contra os Browns foi um desastre, claro que ele não foi nem um pouco ajudado, mas ele fala com muita confiança e nessa declaração dele eu já fico suspeitando um pouco que se essa confiança não é um pouco de arrogância, sabe? Que ele fala assim, ele nunca leva o tom, ele tá assim meio, ele inclina a cabeça, assim, parece que ele tá meio entediado. Eu não sei, sabe, até que ponto eu acho que ele se importa, eu acho que ele quer vencer, mas essa imagem vai começando a crescer à medida que não vai desempenhando bem, não vai conseguindo resultado. Esportes são isso aí. Os resultados não vêm, a cobrança vai chegar. É por isso que eles recebem o que eles recebem, sabe? Mas aí, voltando, a gente tá num, a gente acabou embolando a questão do Fios, da atuação dele e das declarações. Com relação a ele dar a volta por cima. Eu acho que tá muito cedo pra gente descartar ele, assim. O Olavo até deu o exemplo do Tua. O Tua tá com dois ótimos recebedores agora. A gente tem que ver o que esse time vai fazer pro Fields, se é que vão apostar nele. Mas assumindo que eles vão apostar no Fields, o que eles vão trazer pra reforçar o ataque, pra ajudar ele? Se trouxerem o, sei lá, o George Kittle e não sei quem mais, e o Fields não desempenhado, pô, por favor, né? Aí não. A gente tá com desconhecidos no ataque. A gente defende o Mooney, mas ele foi patético. O Kmet, a gente tá sempre dizendo, e o Kmet evoluir, e aí o Mooney é muito C, C, C e não desenvolve. A gente fica aqui tentando defender, mas não vai pra frente. Não vai pra frente e esses dois jogadores, assim, é uma decepção muito grande. Kolkmaier e Darnell Mooney do lado do ataque, principalmente. Porque se espera muito deles. A gente tá esperando esse desenvolvimento do Kmetic e não vem. Aí a gente vai pra mais um jogo, ele vai receber a bola, dropa. Aí a gente vai ver o tape ali, a análise que as pessoas vão secando durante a semana, bloqueia mal. Sabe? Falta algo a mais. Então, assim... É.
Que nem o Bruno Facchini comentou aqui, né? Que a mentalidade do temos que ganhar do Packers acabou pesando, né, nos jogadores.
Bom, mas eles são fracos mentalmente. Porque.
É um time jovem, né?
O que meta ano passado, ele deu, o Aaron Rodgers deu aquela. Que ele disse ali do eu sou o dono de vocês. Aí questionaram o que meta, ele falou, ele não tá errado. Pô, sabe? E aí linka isso com essa declaração do Fields. Parece que tem uma separação do sentimento do torcedor e do que eles estão ali. Poxa, vocês estão ali usando esse uniforme, representando a franquia e a sua torcida. A gente se importa, a gente leva pro coração isso que foi dito. É uma ofensa pra nós. Ele tá certo. Pô, a gente quer que tu voe no pescoço dele no próximo jogo. Ah, não, ele tá certo. Então, assim, aí, cadê a vontade de ganhar?
Abel Braga, né? Bem Abel Braga, foi lindo. Bem Abel Braga, né? Foi lindo.
Então, se esforçando. É o perder, é normal.
Todo dia treinando, mas tão mesmo se esforçando, pra daí vir dar uma declaração dessa, bunda mole, assim, joga mal, parece que joga sem vontade. A gente tá vendo também. Tem esse aspecto. Ah, pô, na teoria os jogadores dos Packers também estão se dedicando. Mas a gente vê ali, a gente vê o esforço que o Montgomery fez nas corridas. É palpável, a gente consegue ver o esforço que um jogador fez. Eu não consigo ver muito esforço que o Kmet faz, por exemplo, durante o jogo.
Pra até mim, a linha ofensiva, né? A linha ofensiva que era
completamente. Melhorou bastante.
O setor mais questionado do time, junto com os recebedores, obviamente, mas. A gente tá vendo empenho da galera, tá vendo tirando
o Mustafer. Empurrando o cara pra fora do campo.
Sim, sim. Tirando o Mustafer, que fez ali também uma jogada que ele. Uma moleza, um
snap. Vai falar do Mustafer, o Breno caiu, velho. Meu Deus.
Não aguentou. Ele, Mustafer aqui não! Aqui não!
É muita emoção. Tá lembrando o Ryan Hall. Volta, Ryan Hall, que a coisa anda.
Pera aí. Tô... Vocês estavam falando mal do Mustafer, né?
Sim, sim.
Bate na mesa três vezes.
Não vou
questionar. Bate na mesa três vezes aí, vai. Bate na mesa três vezes aí, senão dá ruim aí o negócio.
Pois é, gente. E aí também tem aproveitando aqui agora, que tem um outro fator desse jogo, né? Além da questão realmente técnica do jogo, a questão atlética do jogo. A gente tem que, de novo, pontuar a passada de mão na cabeça que a arbitragem dá com os Packers todo jogo. Fica até, às vezes fica até chato, sabe, a gente, o torcedor de Chicago, ficar falando disso toda hora, cria até uma certa imagem de torcedor chorão, de que não aceita derrota, e pipipi, papapó, essas coisas, mas assim, é inacreditável que quando todo jogo contra o Packers ele é ajudado pela arbitragem, não uma, não duas, mas várias vezes. O que vocês têm para dizer da atuação aí da arbitragem, que eu sei que não foi assim, não foi o fator decisivo para a derrota, não foi. Acho que ia a gente... O natural, como a gente falou até na semana passada, no episódio passado, natural seria realmente a derrota agora nesse jogo. Casa dos Packers, etc., com todo o contexto envolvido. Porém, de novo, perder com esse gostinho de arbitragem pútrida na cabeça, na boca, é chato demais, né? O que vocês acham?
É, assim, pessoalmente, o que me irrita com o time, com essa franquia desgraçada, é que a gente é assaltado, só que a gente joga mal. Então a gente não consegue nem, sabe, pô, jogamos bem, tá todo mundo vendo que a gente merecia vencer e a gente tá sendo assaltado. Fica sempre essa, tá, a gente tá sendo assaltado, mas vocês estão jogando horrível, vocês queriam o quê? Ganhar esse jogo, sabe? Vocês iam perder igual. A gente não consegue nem dar esse gosto, assim, de nos assaltaram, a gente ia vencer esse jogo. Porque o time sempre repete esse mesmo roteiro. A gente é assaltado e joga mal. A gente não consegue, tipo, jogar bem de igual para igual e, pô, nos garfaram o jogo. Eles nos garfam o jogo, mas será que a gente ia vencer mesmo assim? O time tava tão mal que, pela atuação de campo, não mereceria vencer. E esse me incomoda, sabe? Tivesse batido de igual para igual, claro, não dá para querer que bata de igual para igual com o nível de elenco que a gente tá, basicamente num rebuild. Mas eu digo isso num contexto geral dos jogos dos Bears.
Que se porque não foi só esse jogo, né? Não é só esse jogo, é todo jogo.
Não falha. Sempre acontece um ou dois erros crassos da arbitragem, puxando para o lado. Esse jogo, a gente teve um false start contra nós e dois claros que não marcaram contra os Packers. Claríssimos que deixaram passar. Teve delay of game que deixaram passar. Teve
holding.
Teve, pelo amor de Deus. Holding deu a bandeira e retiraram. Sério, anunciaram? Não teve falta na jogada. O cara abraça, o nosso jogador já tava indo. O nosso jogador tava. Ele estava atrás do nosso jogador, sabe? Ele tava entre o Rodgers. Já tinha passado. Ele tava abraçando.
Já tinha passado, ele tava abraçando por trás.
Inacreditável.
A gente, lá no Twitter, no @BearsCaveBR, eu compartilhei, eu fiz o retweet desses lances, né? As imagens das faltas que não foram. Inclusive tem lá o TD também, que aquela bola entrou no plano de gol, aquele touchdown. A jogada foi mal chamada? Foi. Porra, na linha de uma jarda fazer um.
Exato, é esse de sneak. Podia ter chamado a jogada melhor. E aí.
O shotgun, porra.
Ah, mas a chamada é ruim mesmo. E o quê? Touchdown, porra.
Porra, o shotgun. Mas assim, apesar de tudo isso, a bola chegou. Teve um esforço ali, afinal, que a bola entrou. E aí.
E a tecnologia tá ali pra confirmar ou não.
Exatamente. E a imagem dá pra ver, pô. Não é. Tipo, é claro que, tá, que a ponta do braço entrou ali, pô. Da bola. E aí tem holdings, tem os false start lá, que não marcaram. E assim, é sempre a favor do Packers. Isso, assim, me dá uma agonia.
E é um jogo que se decide em detalhes. Aí a nossa defesa tá parando eles. Aí é uma falta de first down automático. Aquela primeira que salvou, que deu um first down automático, que foi um hold defensivo, não foi nada. Não foi absolutamente nada. Eu não sei se vocês lembram. Como que ele tá só acompanhando na marcação. Ah, ele põe o braço, o raspa assim na cintura, porque o corner tenta acompanhar, né? Ele usa isso pra se guiar também. Não foi absolutamente nada. First down automático. Entende? Isso salva campanhas. Às vezes tu tá mal ali, tu precisa só desse respiro pra tu engrenar. E os Packers, toda a campanha, as duas primeiras campanhas, não teve erro. Eles pontuaram e teve falta. E isso se reflete no placar. Não tem jeito. E aí realmente acaba ficando, parece que é choro nosso, mas é o mesmo roteiro. Não vai conseguir o Packers avançar? Planela, first down automático. Aí, pô, quero pedir o que mais a defesa? Se inventam umas faltas, deixam de dar faltas que prejudicariam o ataque e facilitariam a defesa. E num contexto de um esporte que é jogada, jarda por jarda, isso muda tudo. Claro, sempre reiterando, não muda a atuação péssima que a gente teve, não muda que a gente tem um link pior, que a gente está em rebuild. Não sei, eu e o Lava, a gente tá, vai bem nisso, não sei, Visa, se quer dar o teu pitaco sobre essa questão de arbitragem também.
Não tem muito o que falar além do que já foi dito aqui. É sempre o time que tem uma estrela acaba sendo mais, tendo o olhar mais vista grossa da arbitragem. Isso é em qualquer esporte possível. Então, não surpreende, né, o que acontece. É, nem dá para reclamar, porque o placar já diz por si só. O time tomou 21 pontos depois que foi para 7-3. Teve o touchdown que não marcaram, mas poderia mudar a história do jogo? Poderia. Só que o time tava tão meia boca, tão naquelas, porque eu coloco do lado também que quando não é pra ser, não adianta. Porque se o Bears deixa o jogo com uma posse, quem garante que o time ia virar a partida jogando mal daquele jeito? Quem não garante que o Rodgers ia queimar o relógio até o final e o Packers saia com a vitória assim? Como se não tivesse acontecendo nada, sabe? Como se já fosse o jogo resolvido, mesmo com um touchdown de diferença. É dose, cara, é dose. Mas vamos ver o
que... É, mas é que aí o esporte aperta, né? Tu tem que dar chance pro... Sabe? Tá ali, o touchdown foi claro. Tu, não, vou manter a marcação. Pô, O Rodgers ia, não ia ser um jogo como se nada estivesse acontecendo, o jogo tá garantido. É um jogo de uma posse, ele conseguiu o first down, e a defesa ia vir babando.
Sim, ninguém sabe. Pô, Super Bowl, Falcons e Patriots. Patriots perdendo o jogo inteiro, Atlanta dominando. E aí, no finalzinho do jogo, os caras conseguem tirar uma força ali espiritual, não sei da onde, conseguem virar aquele jogo. Que aí também acabou com a franquia de Atlanta desde esse dia.
É, dá, né? Porque já repetiram algumas vezes.
Foi tanta macumba. E tipo, mas são essas coisas que o esporte faz, pô. Então, o que tem que valer ali
é o time tava ali no lixo o jogo inteiro. Nós mesmo, uma semana atrás. Uma semana atrás, a gente não fez nada no primeiro tempo e a gente ganhou o jogo.
Exatamente. Isso que eu falei. Era garantia que a gente ia ganhar o jogo? Não, não era. A tendência ia continuar a ser perder o jogo. Só que com a. Toda vez tendo esse gostinho ruim na boca de árbitro favorecendo o Packers, ainda mais por ser o Packers, por ser o rival, cara, isso machuca demais. Machuca muito, assim. A gente querer. O mínimo que se espera de um esporte é que. Haja justiça, haja igualdade de condições para os dois times. E é uma coisa que claramente não temos.
Há anos. Que não tem essa paridade. Não existe.
A gente joga contra. Vamos colocar dentro da divisão. A gente joga contra o Minnesota Vikings de igual para igual. Ali, às vezes um ganha, às vezes outro ganha. São jogos bem equilibrados ali ao longo desses últimos anos. Tem o Lions também. O Lions, a gente no retrospecto. Passado, a gente tem ganhado mais vezes do que eles, mas mesmo assim é um jogo ali limpo, é um jogo que ambos têm chances. Esse ano, inclusive, o Lions tem bem mais chances porque está com um time até melhorzinho no papel. Mas contra o Packers não adianta, é toda hora sendo ajudado pela arbitragem e nem precisa de ajuda.
Esse é o pior.
Pelo menos esse ano.
O pior é que a gente sabe que não precisa, a gente sabe que é difícil, já vai ser difícil. E aí a gente vê assim, paramos o ataque deles, aí tu vê ali na TV aquele amarelinho. Não falha nunca. A gente já olha o jogo, eu já olho o jogo, deu a jogada, eu já fico esperando vir a bandeira. Porque vai vir. É um alívio quando não vem, tipo, vai entrar o time de Panther dos Packers. Porque eles dão um jeito, sempre acontece algum, e são faltas de force down automático, sabe?
Sim.
Não é o Rodgers forçando, esqueci o termo que eles usam, quando forçar a defesa a passar a linha, sabe? Que ele tenta gritar ali, pra fazer a
calda jogada. Infração de zona neutra?
É, faz tempo que ele não consegue esse tipo de falta contra nós. Esse é um tipo de falta forçada, mas não, é tudo falta de force down automático. Eles dão um jeito. O maior exemplo é essa da agarrada do nosso defensive back. Não foi absolutamente nada. E é uma falta de forçação automática.
Sim, teve contato legal nas costas no retorno de punch. Bom. Lá deles. E por aí vai. A gente vai ficar a noite toda aqui falando sobre isso. Mas a questão toda é essa, né? A arbitragem é triste, ainda mais dentro do Lambeau Field. Dentro do Soldier, eles talvez tenham uma tendência de pelo menos fingir que estão sendo ali. Como é que é? Sendo.
Equilibrados?
Sendo justos ali na marcação, esqueci o nome agora. Sendo, sei lá, partidários, vamos colocar essa palavra aqui, que eu esqueci a palavra que eu queria falar.
Isentos.
Isentos, pronto. Eles pelo menos dão uma fingida, assim, maior, mas no Lambeau Field é uma parada inacreditável. Mas, como disse um amigo meu, hoje pela manhã para mim, que ele falou assim que a nossa hora vai chegar, nossa hora vai chegar, essa maré de tormento que a gente vem sofrendo nos últimos anos vai acabar, porque não é possível que o raio caia 3 vezes no mesmo lugar, lá em Green Bay.
Então, não, tipo,
não é possível, já caiu 2. Não é possível que caia 3 vezes.
E eles têm que ficar uns 60 anos com o QB.
Sim, sim, já tiveram a janela deles de...
Não, isso aí não existe.
Então, sei que por enquanto a gente ainda tem que aguentar essas coisas, mas...
Uma hora o barco vira, mas vai ser na hora mais inesperada possível. Só não foi ontem, infelizmente.
Não, ontem não tinha condições, mas...
Vamos combinar que não vai ser, independente do Fields desenvolver, não vai ser enquanto o Rodgers ainda estiver nos Packers. A gente tem que aceitar isso. Talvez, assim, nos últimos ele esteja em declínio, mas enquanto ele estiver aqui, a gente vai ser sofrido. A gente pode até beliscar um outro ano, mas vai ser isso aí. Tem que ter essa virada de chave, assim, mudar os ciclos dos times para aí a gente se livrar mesmo.
Exatamente.
Isso é tentar desafiar. Porque tipo, vai acontecer essa questão da arbitragem. Mesmo que esteja um jogo bom, aí vai acontecer que a gente vai perder jogando bem. A gente viu o Mahomes, foi o jogo da segunda semana, né? Ou o da primeira, que ele foi interceptado duas vezes e retiraram com faltas.
Sim.
O Mahomes já recebe esse tratamento também. Não foi absolutamente nada. Eles deram uma falta que o defensor sofreu, ele é empurrado, e o cara disseram que ele fez a falta de interferência para anular uma interceptação.
Sim.
Então,
e aí as próprias regras da arbitragem impedem que o técnico desafie as decisões de falta. Você não pode desafiar uma falta.
A NFL ela é um jogo de estrelas. Até que saia o Rodgers, que é uma estrela consolidada, e venha um para nós ou para um dos outros times da NFC Norte, vai ser isso aí. A NFL protege suas estrelas. E não tem interesse para eles ver um time capenga dos Bears ganhando dos Packers.
Ainda mais no prime time.
Eles querem os Packers nos playoffs. Eles querem Aaron Rodgers.
Talvez se esse jogo fosse lá no horário de uma hora, passando só para a televisão local... Talvez.
Não, ia acontecer igual. Não é todo jogo do Bears e Packers que é horário nobre. Acontece todo jogo. É. Horário nobre ou não. Eles querem o... Packers acabou de perder um jogo. Imagina Packers 0-2. Eles querem o Rodgers nos playoffs. Eles querem Mahomes nos playoffs. Eles querem Brady nos playoffs. Eles queriam Breeze nos playoffs. Aquele jogo lá que anularam o TD que o Zach... meu Deus. Zach Miller quebrou a perna. Aquele jogo ali a gente era um time muito pior do que o Saints, mas a gente ia ganhar o jogo na casa deles, lá no Superdome.
Sim.
E nos tiraram aquela vitória, porque era um Bears que não ia ir para os playoffs contra um Saints que estava brigando para vaga nos playoffs. Não tem interesse em um time que não vai disputar ganhar de um contender, de um time que tem um QB estrela. A gente vai ter esse gosto quando a gente conseguir resolver a nossa posição de QB.
Verdade.
Enquanto isso, a gente vai sofrer.
Exatamente. Vamos aqui para uma última perguntinha da galera aqui. Que é até um ponto interessante para a gente fazer umas aspas aqui nesse episódio. O jogo de ontem mostrou porque o Paulus não pagou o Rocon Smith todo aquele valor?
É uma boa pergunta essa aí, viu? Porque no começo do jogo era o cara que estava lá na rodinha lá da defesa, lá dando as falas lá, sendo aquele cara lá o líder, né, da defesa. Motivando os seus companheiros de defesa. É, como os americanos falam, né? Feel the hype fire, né? Abastecendo o fogo do hype. Mas ele tomou um bloqueio, cara. Não sei se foi do AJ Dillon no TD nos TDs do Green Bay Packers, que foi uma coisa ridícula.
Mais de um bloqueio ele tomou. Ele não conseguiu infiltração em mais de uma oportunidade.
Sim,
foi nessa aí, ele foi bloqueado pelo tight end deles também em outra. Ele teve uma atuação péssima para quem tá querendo se mostrar e ganhar um grande contrato.
Exatamente, um dos pontos que inclusive não foi que o foi o Ed Jackson que falou, que foi a questão dos tackles, né? Foram muitos tackles perdidos.
Muito.
Não é algo que entra na estatística, mas é tanto tackle que o Bears perdeu nesse jogo que culminou para que o Green Bay Packers tivesse uma partida em termos estatísticos, principalmente em jardas depois do contato, uma média maior, né, dessas jardas. Agora, quanto ao Rocon Smith, é osso, cara, também, porque ele fez todo aquele hold-in, treinava separado, então a gente não sabe se o Rocon também tá 100%, porque ele só atuou um jogo de pré-temporada, depois que ele fez a greve, viu que não ia conseguir a grana, depois de fazer todo aquele carnaval, todo o furdúncio, né, pra tentar conseguir o contrato, viu que não ia dar certo, tá apostando nele mesmo. Tudo bem, é o segundo jogo apenas, dá pra esperar com aquele... recupera o bom desempenho, dá, porque ele não é só o melhor jogador da defesa, ele é discutivelmente o melhor jogador do time. Mas ontem, se o Post fosse para assinar o contrato e o Rocan precisasse mesmo, meu amigo, algum contender ia conseguir assinar com ele com uma bagatela tranquilíssima, porque 100 milha dificilmente iriam dar.
É, exatamente. E lembrando, não foi, a defesa não foi ruim só por conta do Roquan. A defesa foi ruim por conta da defesa inteira. Nada ali estava funcionando muito bem. No segundo tempo, conseguiram ajustar um pouco, conseguiram fazer a defesa ficar um pouco mais forte, segurar mais ali o Green Bay, mas mesmo assim o jogo já estava perdido, praticamente. Então não fez muita diferença. Mas assim, realmente, Roquan foi muito abaixo do que ele podia ser. Outros jogadores erraram muito. A gente tem que sempre frisar aqui, a atuação do Kyler Gordon foi horrorosa, tirando uma boa jogada que ele fez, só que foi aquele touchdown que ele conseguiu defletar ali em cima da hora. Só teve essa boa jogada, o resto foi assim, lástima a atuação dele, errou diversos tackles. Ele deixou quase, se não me engano, 10 passes na direção dele serem completados para mais de 100 jardas. Assim,
ele conseguiu fazer o Kendall Vildor ser competente, tá, galera? É mais ou menos nesse nível a atuação do Kyler Gordon no último domingo. Mas ele mesmo já tinha essa ideia, porque ele falou na coletiva que o Aaron Rodgers ia mirar muito nele, né? Porque, pô, é um rookie, menino, né? Novo.
Ele não ia colocar no Johnson do outro lado, que o Johnson já é um cara já mais provado, já mais consolidado.
Sim,
ele ia mirar nele.
Exatamente. Aí mira no slot receiver e vamos tacar a bola, né? Mas o próprio Kyler Gordon falou que vai levar isso como aprendizado, e o próprio Kendall Vildor defendeu falando que conhece ele dos treinos, então ele vai aprender dali pra frente e dali ele vai evoluindo. É claro que a gente não espera que a nossa principal escolha de draft tenha uma partida tão tenebrosa juntando todo esse contexto.
Uhum.
Dá pra não falar que ele é um caso perdido, porque é só o segundo jogo do cara na NFL também, né?
Sim, então, sim,
já não
sim.
Vamos esperar que o cara já chegue já arrebentando o fio da rabiola sendo a pick 39. Ele não é um Derek Stingley que foi a escolha do Texans, o cara meteu 10 tackles na última partida de Houston contra o Denver Broncos.
Uhum.
São casos e casos. O Gordon vai ter por onde melhorar. Ele mesmo falou que vai jogar como slot receiver e, por ser um time em reconstrução, benefício da dúvida por estar aprendendo. Também porque não era qualquer pangaré do outro lado. O Ombrano já falou, um quarterback Hall da Fama. Se o cara tomar uma masterclass dessa, por exemplo, de Marcus Mariota, de um
do David Mills, né, no próximo jogo.
É, se tomar uma dessa do Davis Mills, aí já começa a se preocupar. Daniel Jones na semana 4, aí você já começa a ficar, você já começa a pensar, pô, será que realmente esse cara merece 39, cara? Mas é o segundo jogo do cara apenas, então dá pra dar o benefício da dúvida por enquanto.
Olha, mas assim, já tô começando a ficar meio apreensivo em relação a esses dois jogos mesmo, que a gente tava dando com jogos já praticamente como jogos já vencemos, vai ser vamos começar 3-1, não sei o quê. Mas a gente vê um Texans aí que tá aos trancos e barrancos, conseguindo segurar a galera, segurou o Russell Wilson até quase o final do jogo. E o Daniel, e o Giants, lá o menino Chico Barney tá conseguindo tirar leite de pedra ali naquele time. Ninguém acreditava que aquele time ia começar 2-0, né? Então, já fazendo esse preview aí para as próximas duas partidas, não vai ser esse joguinho molezinha para ganhar, não. Vai ser um jogo, vão ser jogos bem disputados.
É, o contexto que a gente tem que ter em mente são jogos que dá para vencer. Não vão ser fáceis, até porque o nosso time não vai atropelar ninguém. E o jogo, olhando o Giants assim, com um running back como o Saquon Barkley, e da forma como a gente defendeu o jogo terrestre nos últimos dois jogos, é preocupante. Vai ser um jogo, se a gente não conseguir parar, porque era a noção que a gente tinha contra os Packers, tem que parar o jogo terrestre deles.
Uhum.
Não conseguimos. Contra os Niners, foram muitas jardas terrestres também. De alguma forma, ali, o contexto do jogo nos ajudou, e a gente venceu. Mas a produção da defesa terrestre do nosso time foi péssima nos dois jogos. Não dá pra manter isso. A gente vai sofrer.
Tem que mudar. Tem que mudar. A gente tá no segundo jogo ainda e tem que mudar isso aí pra os próximos jogos aí. É, eu acho que essa temporada seria uma temporada boa se a gente tivesse um bye logo pra parar. Opa, pera aí, vamos bora ter duas semanas ali de preparação de novo. Pera aí que a gente tá errando aqui o percurso.
É,
nosso bye vai ser lá no final.
Nossa bye é a última, semana 14. Vai coincidir bem na fase final do playoff e do fantasy. Já tem ideia de como vai ser esse drama aí. O Bears vai ter que se virar jogando 3 jogos seguidos. É jogo toda hora e fazer o quê, né? Tem que encarar, né? Essa é a rotina da NFL.
Exatamente. Então, vamos encerrando esse episódio de hoje. A gente já falou bastante aqui sobre essa partida, já lamentou bastante no nosso muro. Vamos encerrando aqui, lembrando sempre a você, torcedor de Chicago Bears, para ir lá nas nossas redes sociais, seguir a gente no Instagram e no Twitter, @BearsCaveBR. Siga lá também o Bears Brasil do Brenão, siga lá o Birdland BR, lá se você gosta de beisebol, do Vitão. Deixe o seu like aqui no vídeo, deixe seu se inscreva no nosso canal aí, acompanhe que ao longo dos dias dessa semana ainda vai sair os cortes aqui desse episódio, para você mandar para seus amiguinhos vídeos mais curtos. Tem gente que não gosta de ver uma hora, duas horas de vídeo, né? Mas faço tudo isso aí e deixar o espaço aqui pro Vitão e pro Breno dar seus recadinhos finais, considerações finais aí para o final do episódio.
Bom, obrigado de novo, Olavo, Vitor, sempre uma honra. Minha consideração final é: vamos com calma, é só o início da temporada, a gente tem que aceitar que a gente está em mais um rebuild, a gente está em um novo staff, tem muita coisa que vai mudar nos próximos anos em relação a esse elenco, então a gente tem que dar o benefício da dúvida, assim, talvez eles nem mereçam isso, mas a gente vai ter que aceitar, assim, que eles vão precisar de um tempo para trabalhar, para mostrar algo de fato. A gente não pode queimar staff, jogadores, nem nada, por mais que a gente fique frustrado, não somos torcedores, mas vamos com calma. Agora o calendário deve dar ficar um pouco mais acessível nos próximos jogos, e aí vamos seguir torcendo, vamos ver o que vai sair, vamos ficar de olho aí se vai ter desenvolvimento por parte do staff e dos nossos jogadores.
Exatamente, Breno, Lavo, seguimos na torcida, seguimos para que o time consiga dar a volta por cima depois dessa tragédia coletiva, enfim, que acabou sendo o último Sunday Night Football. Juízo a todos, que contra o Texas o time consiga se recuperar, dar a volta por cima. O time não é essa tragédia toda que prega, tá? Isso a gente fala desde os programas de off-season, então vamos com calma. Tempo ao tempo, tudo novo. E a gente pode dar até o fim da temporada um balanço do que pode ser daqui pra frente. Mas agora é o que tem. E vamos seguindo nessa leva. Ou se a galera quiser, vamos de Trevor Siemian e Nathan Peterman, tá? Se coloca na cabeça. Se tá ruim com o Fields, imagina o reserva. Pois é. Forte abraço a todos. Se cuidem. Até a próxima.
É isso aí, galera. Vamos encerrando então por aqui este Bears Cave número 71. Lembrando, você vai lá no Twitter, vai lá no Instagram, siga a gente, o conteúdo vai ao longo da semana toda aí. E até o próximo episódio. Quem sabe, se tudo der certo, com outro sentimento dentro da gente aqui. E Bear Down! Até mais, galera!
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.